Vamos ao Salmo 16. Salmo 16. Nós vamos desenvolver hoje até o versículo 7. Ele tem 11 versículos. Os de 8 a 11 são muito especiais, em que ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Alguns acham que mais do que aponta, mas ele fala do Senhor Jesus Cristo exclusivamente. Outros acham que não, que ele fala dele próprio e remotamente fala do Senhor Jesus Cristo. E a maioria acha que ele fala dos dois. Ele fala dele próprio em primeiro lugar e do Senhor Jesus Cristo, não remotamente, mas de uma maneira direta, como o próprio apóstolo Paulo e Pedro, os dois apóstolos, comentaram. Então, eu vou deixar os versículos 8 a 11 para outro dia e vamos, então, enfatizar o de 1 a 7. Diz assim, então, a palavra de Deus, Salmo de Davi, capítulo 16 em diante. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este texto tão belo, tão simples, até mesmo fácil de penetrar os nossos corações, e nos permita o privilégio de explorar um pouco as riquezas de Davi, que o teu Espírito Santo ordenou que ele colocasse por escrito, e o mesmo Espírito preservou até hoje como tua palavra, parte da tua palavra, inerrante, infalível e proveniente de ti. Nos ajuda com o que vai ser dito aqui. Toca corações dos que já somos crentes, para termos mais esta sensação, este sentimento, essas convicções que Davi mostrava ter. E aqueles que não te têm ainda e estão te conhecendo, de ouvir falar por enquanto, mas os corações estão abrindo devagarinho, que hoje essa abertura se complete e possamos ver almas aqui convertidas a Ele, Cristo. Em nome dEle que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Não se sabe a época exata em que Davi escreveu esse salmo. Alguns acham que foi na época em que ele estava sendo perseguido por Saul, ou seja, antes de ser rei, mas não há certeza quanto a isto. Uma certeza nós temos é que vemos aqui um homem abrindo o seu coração e deixando-nos ver a intimidade dele quanto ao que ele pensa de Deus, o que era Deus na vida dele. Tanto que eu coloquei como título da pregação assim: Senhor, tu és tanto para mim. Foi como eu consegui resumir o que Davi diz aqui. Tu és tanto para mim. Vocês vão notar que nós temos aqui uma mistura de oração, Davi falando com Deus, e de afirmação, falando de Deus. Então, parece que às vezes ele tem uma plateia e fala de Deus para esta plateia. Às vezes ele fala, ele fala com Deus. Diante da mesma plateia, que a plateia são os que ouviram, os que leram, inclusive nós hoje, 3.000 anos depois. Então, ele mistura, falando com Deus e falando de Deus. já é um excelente exemplo de como um crente deve comungar com Deus, sem muito limite entre estar falando dele para uma pessoa e aí está falando é com ele já e volta a falar com outra pessoa, pode até pensar em outra coisa e volta a falar com Deus, e fica evidenciada aí uma comunhão, uma, vou usar com cuidado esta palavra, uma liberdade na comunhão com Deus, maior do que um período rígido de oração, em que alguém está ali com hora marcada e daquela forma, e terminou aquele período, talvez só vai pensar em Deus ou em comunicar alguma coisa para Deus no dia seguinte, na hora do novo período de oração. Não seja ruim uma oração com hora marcada e o costume da oração e tudo mais, mas a rigidez não é tão boa. Meu pai na fé, pastor Haroldo, gostava de contar de um servo de Deus, já avançado em idade, com intimidade com Deus, que estava pescando numa canoa, aí orando, aí um peixe beliscou, disse, ô, minutinho aqui, que agora eu vou me concentrar e tenho que apanhar esse peixe. E o pastor Haroldo contava isso como um exemplo bonito de uma intimidade grande e uma naturalidade com que aquele servo fez isto. Então, acho que Davi nos ensina algo disto, não só aqui, mas em outras passagens também. No versículo 1, ele pede proteção, deixando implícito que não tem outra opção. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Eu imagino que ele diz algo assim: Senhor, tu és o meu refúgio, então me guarda mesmo. Sejas tu para mim um refúgio de fato, porque se tu não me protegeres, ninguém o fará, eu estou liquidado. Esta era a ideia. Guarda-me, porque em ti me refugio. Se eu não me refugiar em ti, eu não tenho mais em quem. Vamos imaginar que um dia você chega no seu emprego, se você tem um emprego desses, tipo padrão, em que tem lá o chefe ou o patrão, e chega na sua empresa, no horário de trabalho, e você encontra lá uma nota para você se dirigir para a diretoria. Aí você chega lá e tem a notícia fria, totalmente de surpresa, que você está demitido. Seria muito interessante saber qual o primeiro pensamento que viria à sua mente. O primeiro. Ninguém sabe exatamente imaginar isso, mas não custa nada pensar um pouco e meditar. No sustento em casa. Como eu vou sustentar as crianças? Como eu vou dizer para minha esposa? Como eu vou comunicar para ela isto? Ou o primeiro pensamento seria ligar para um amigo que tem algumas influências, tem algumas amizades, e até há pouco tempo tinha dito para ele, qualquer problema, me ligue, que eu tenho algumas maneiras de lhe colocar no outro emprego. Então, você pensaria diretamente nele, ou não, você correria para a internet, entraria logo num site de agência de empregos. Todos esses são pensamentos válidos e que certamente vão entrar na cabeça desta pessoa rapidamente. Vai pensar nos amigos, vai pensar na esposa, como fazer, nos filhos, como cuidar, é claro. Mas você mostrará que pensa como Davi, quanto a essa questão de único refúgio, se o primeiro pensamento for: Senhor, eu estou nas tuas mãos como sempre. Se tu não me conseguires outro emprego, ninguém o fará. Se tu não tomares conta da minha família, meus filhinhos lá precisando do leite, ninguém o fará. Seria um espetáculo se o primeiro pensamento que viesse na cabeça de um crente com a notícia dessa, eu falei do emprego como um exemplo, podia ser notícia de uma morte, a notícia de uma tragédia ou uma coisa assim,
Ou até uma boa notícia, você ganhou na loteria 10 milhões de reais, pense logo na casona que vai comprar e tal, ou nos carrões e sei lá em quê. Tudo bem que você venha ter um carrão, venha ter uma casona com 10 milhões, mas será que o primeiro pensamento, o Senhor me protege com tanto dinheiro, pode ser minha desgraça. Obrigado pelo prêmio, me ajuda a ser fiel. E para que é que eu vou dar 1 milhão do meu dízimo? Em qualquer situação da sua vida, especialmente uma situação forte e inesperada, o primeiro pensamento que vem na sua mente. Como é muito difícil você responder para si próprio qual seria, faça o seguinte, e é impossível até você saber, prever isso, fica a ideia, Senhor, coloca no meu coração a convicção de Davi de que se Tu não fores o meu refúgio, eu não tenho outro, eu não tenho outro. Mas me convencer disso tão profundamente que meu subconsciente esteja já absolutamente tranquilo quanto a isto, e qualquer notícia desse tipo vai disparar imediatamente um pensamento a ti. Me ajuda nisso. Fica a ideia. É bonito vermos Davi afirmar algo assim. Digo ao Senhor, 2, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele quase complementa o pensamento do primeiro, quando ele diz outro bem não possuo, ele exclui tudo mais, e sem dúvida alguma é algo que honra muito ao nosso Deus, essa exclusividade que nós damos de coração a Ele. Só que essa frase, Tu és o meu Senhor, muita gente diz, muito, milhões, talvez bilhões, alguns bilhões chamados cristãos na terra, diriam, não, o Deus do céu, o Deus da Bíblia, o Deus de Jesus Cristo, é o meu Senhor. Diriam até mais especificamente, não, Jesus Cristo é o meu Senhor, muitos diriam, mas talvez não, certamente, em muitos casos, isso não passa de, eu acredito em Deus, como eu já vi muita gente dizer, ah, eu também sou crente, porque eu creio em Deus, e não está prestando muita atenção ao fato que aquela palavra crente significa muito mais do que acreditar e tal. Mas então, para muitos dizer que Deus é Senhor para ele, ou Jesus Cristo, é que acredita, acredita mesmo, é sincero, mas um mero acreditar de mente, como você acredita em algum dado geográfico, algum dado histórico, científico, você acredita, não mais do que isto. Para outros crentes, talvez significasse, eu tenho fé, opa, melhorou, eu posso dizer que Deus é o meu Senhor, porque eu tenho fé em Jesus Cristo, e eu creio no sentido bíblico, ótimo, e eu fui salvo pelo sangue de Cristo, e eu confio nisso, então eu posso dizer que Deus é o meu Senhor, ótimo. E para aí, mas o senhor está achando ruim, pastor, para aí, o senhor acha pouco alguém dizer que foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, e por isso Deus é o Senhor dele? Acho pouco, para aí, claro, muito pouco, muito pouco. Você acha que o crente vai parar aí? E que no dia da conversão dele, ou diz, depois ele vai se declarar um crente diante da assembleia inteira, depois vai se batizar, aí diz, eu sou um crente em Jesus Cristo, no sentido mesmo bíblico, exerci fé, me arrependi dos meus pecados, estou salvo, vou para o céu, pronto, parou aí. Então vai passar o resto da vida dele só dizendo isso, talvez até mesmo de uma maneira muito bonita e com palavras bem expressadas, mas vai ficar nisso? O que que deve ter por trás desta expressão tão forte, Senhor, Tu és o meu Deus, ou Deus, Tu és o meu Senhor, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor, o que que significa isso para o crente, além do que simplesmente dizer que foi salvo pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Para Davi, significava mais do que isso. Aliás, ele nem daria essa explicação detalhada da salvação pela fé no sangue de Cristo, tudo, claro, foi antes da vinda de Cristo. Mas a resposta está na segunda parte do versículo 2. Tu és o meu Senhor. Davi, o que quer dizer isto? Explica melhor isso aí, detalha mais um pouco, por favor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Tudo o que eu tenho de bom, tudo o que eu possuo, nada é comparado ao tamanho do que tu significas para mim. Tu és o meu bem maior, patrimônio principal de Davi era Deus. Já pensou você, daqui para abril, quando for fazer sua declaração de imposto de renda, aí colocar lá na coluna dos seus bens, aí você colocar assim, Deus, ou Senhor Jesus Cristo, assina e entrega. Claro, você vai ser glosado, né? Glosado quer dizer, você vai ser chamado, não vai ser aceita a sua declaração, provavelmente multado, e vai dar uma confusão grande, mas seria interessante um crente um dia ter a disposição de fazer isso, declaração de bens, Deus, Senhor Jesus Cristo, e entrega lá. Pelo menos vai dar um testemunho para o fiscal com uma cara deste tamanho. Talvez Davi fizesse isso, não literalmente, claro, porque não seria de acordo com as regras. Mas as consequências práticas, irmãos, as consequências práticas desta simples afirmação, Deus é o meu Senhor, Cristo é o meu Senhor, as consequências práticas são muito, muito grandes, devem ser, têm que ser. Se de fato essa afirmação foi feita com propriedade, ou tendo como respaldo um coração realmente convicto de que Deus é o Senhor. Muitos dos grandes problemas dos crentes são exatamente porque o apego às coisas daqui indicam que o maior bem que ele possui na terra não é o Senhor. Pode ser igual a, ou quase, mas não coloca no dia a dia o Senhor numa posição muito acima das coisas daqui. Por isso é que eu disse que não deve parar naquele ponto, o crente recém-convertido dizer, agora eu sou um salvo, dou meu testemunho, fui batizado semana passada, fui até escolhido para ser sei lá o que, na igreja, agora eu sou crente porque creio em Jesus Cristo. Pronto, para aí. Não. Ele vai penetrar os caminhos da sua vida, mostrando e provando de uma maneira muitas vezes dificílima, duríssima, a grande custo, muitas vezes a custo da própria vida, como no caso dos mártires, mostrar o peso daquela afirmação, tão fácil de dizer, tão fácil, ora, ora, passei pela cidade e você vai ver muitas fachadas de uma suposta igreja escrita assim, Cristo é o Senhor, não vão? Tão fácil, pintar, escrever com letras pequenas, letras garrafais, letras de ouro, Cristo é o Senhor, fácil. Então você dizer e pintar na sua testa que Cristo é o seu Senhor, botar no para-brisa do seu carro, ou no espelho, ou no vidro lá de trás, muito fácil. Mas viver isto, e provando pelas suas escolhas, provando pelas suas atitudes, lutando contra o seu orgulho, contra a sua vaidade, contra o seu egocentrismo, contra o seu amor ao dinheiro, lutando contra tantas coisas, é essa luta de dias, semanas, anos, décadas, de todo o tempo que aquele crente vai passar aqui na terra, é o resultado desta luta que vai mostrar o quão sérias eram as palavras que ele disse lá quando se converteu e continuou dizendo ao longo da vida dele, Jesus Cristo é o meu Senhor.
mostre, nunca se deve achar que sem algo na sua vida não tem sentido.
Sim, claro, pastor, eu não vou dizer que sem meu carro, minha vida não tem sentido.
Ótimo.
Sem meu emprego, a minha vida não tem sentido. Eu não vou dizer isso nunca. Eu preciso do meu emprego, preciso viver e tal, mas eu não vou dizer isso nunca. Muito bem.
E sem seus melhores amigos?
Tirar meus amigos da minha vida, fica uma vidazinha meia e tal. Pois é. Dá para tirar?
Tiro. Tire sua esposa da sua vida.
Ei, minha esposa, pastor, o senhor sabe com quantos anos nós começamos a namorar? Nem me interessa saber. Eu quero saber se a gente pode tirar a sua esposa da sua vida e você dizer assim: continua tendo sentido a minha vida.
Tire seu marido da sua vida. Agora tire seus filhos da sua vida. Tire! Mas tire mesmo aqui na mente o máximo que você possa. Tire-os!
E você vai poder dizer: a minha vida continua tendo o mesmo sentido, o mesmo. Você não vai dizer que sua vida vai ser igual à de antes. Você nunca vai esquecer seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu filho que morreu. Você nunca vai esquecer. Pode chorar todos os dias lembrando. Claro, você vai ser marcado profundamente, sim. Claro, nós temos emoções, temos sentimentos. Eu estou falando de sentido de existência. A minha existência perdeu uma parte do sentido depois que o meu filho, a minha filha, a minha mãe, meu pai, meu marido morreu.
Desculpe, você não pode dizer que outro bem não possuo senão a ti somente. Não é verdade. Se você disser isto e ao mesmo tempo achar que sua vida perdeu o sentido,
porque você só tem um bem. Este bem, que é a comunhão que você tem com Deus, a salvação em Cristo, ele não desapareceu com a perda que você teve aqui na terra. Essa perda que eu imaginei aqui não desapareceu, ele continua lá, tão grande quanto, tão maravilhoso quanto. Aí você diz: tudo que eu tenho na vida é Cristo. Aí você perde alguém aqui: ai, minha vida perdeu um pedaço do sentido. Então ele não é tudo que você tem aqui. Ah, mas é 99%, mas não diga que é 100. E ele quer que seja 100. E é o que Davi transmitiu aqui. Não sei se Davi conseguia cumprir isto aqui no dia a dia dele. Não sei, era um homem falho também. E colocou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente com sinceridade, é que ele estava convicto naquele momento. Mas pode ter falhado nisso aqui? Claro que pode, como nós. Mas pelo menos é um alvo que o crente tem. Senhor, me ajuda neste caminho de te ter como o único bem na face desta terra. Por mais que eu ame os meus filhos, meus parentes, meus amigos, até mesmo que eu goste das coisas que eu possuo, materiais, tudo bem. Mas uma coisa é diferente da outra. A vida só deixa de ter sentido, só perde o sentido sem Deus. E esse nunca vai ser perdido. Ou dizendo de outra forma, nós nunca vamos ser perdidos dele. Nunca vamos ser afastados dele. Romanos 8 está aí para nos confirmar e muitas outras passagens. Mas Davi não vivia isolado. Ele não dizia assim: meu patrimônio é Deus, tudo que eu tenho na terra e no céu é Deus, logo não estou nem aí para ninguém, não estou nem aí para ninguém, eu não tenho nada nesta terra. Ao contrário, aí vem uma afirmação belíssima, e que tem muito a ensinar para os crentes de hoje com relação às suas participações nas suas respectivas igrejas. 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, a ideia aqui é de nobres, os notáveis, os excelentes, os nobres, nos quais tenho todo o meu prazer. É interessante essa observação, feita por um homem 3.000 anos atrás. Já era um homem mesmo fugindo de Saul, já era um homem valente, herói de guerra, começou a ser perseguido exatamente porque era um herói de guerra, depois virou rei, e homem até de sangue demais, até foi castigado por isso, teve uma multa por causa disso, não construiu o templo, mas era um homem valente e feroz. E aqui ele confessa ter um prazer muito especial num certo tipo de gente. Quem? Os santos de Deus. Olha, olha. Não era nem só um místico que só falava em Deus, 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 não queria saber mais de ninguém, vivia isolado num canto. Ou nem um herói de guerra bruto, só queria saber de conquistar coisas e matar gente, e não estava nem aí para ninguém também, independente, com a sua turma ali do seu lado, para lutar e ganhar, está tudo bem. Não! Ele era sensível, ele era poeta, sensibilíssimo. Ele gostava demais, mas demais, da companhia de um certo tipo de gente. Os santos que há na terra.
Conforme nós, pré-tribulacionistas, achamos que a igreja começou no dia de Pentecostes, nessa época não podíamos falar em igreja de Cristo. Muitos acham que sim, Israel já era igreja e tal, não vou discutir isso agora. Mas é curioso como a forma de Davi olhar parece muito de olhar para um grupo muito especial de pessoas, parece a forma com que muitos autores do Novo Testamento olhavam para o mesmo grupo, no caso, os santos de Deus. Pessoas tementes a Deus, pessoas convertidas a Deus. Não posso dizer convertidas a Cristo, antes da vinda dele, na época de Davi. A expressão não é bem esta. Mas, com fé em Deus, a ponto de serem perdoadas por Deus, pelo sacrifício que Cristo iria fazer no futuro. Mas, santos de Deus, como hoje nós somos santos de Deus. Então é curioso que esse grupo de apóstolos aqui, e até um irmão do Senhor Jesus Cristo, de mãe, dizia assim, Paulo dizia assim, Gálatas 6,10, eu não vou ler, mas ele fala desse mesmo grupo de a família da fé. Família já é um nome muito especial, pelo menos para a grande maioria das pessoas, porque a grande maioria das pessoas tem relações familiares caras, agradáveis, gostosas. Então, pessoas que têm boas famílias, repito, entendo que seja a maioria das pessoas, eles têm excelentes lembranças e associações gostosas com a palavra família. Aí Paulo chama aqui, nós devemos fazer o bem a todo mundo, mas especialmente aos da família da fé. Que grupo é este? O mesmo que Davi chamou de os santos. Aí ele diz em Efésios 4,25, eu não vou ler, que nós somos membros uns dos outros. Aí ele diz em Efésios 5, Colossenses 3, que esse grupo deveria louvar a Deus e adorar a Deus junto, salmodiar a Deus, cantar a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais juntos. Que grupo especial para Paulo? Ah, é. Parece que do jeito que era especial para Davi, não exatamente nos mesmos detalhes, como já comentei. Pedro diz que esse grupo, uns com os outros, são co-participantes da graça divina, segundo Pedro 1:4. Então, para Pedro era um grupo especialíssimo, companheiros. Esse có vem de companhia. Então, co-participantes. Eles são participantes juntamente, são companheiros nessa participação de quê? Da graça divina. Pedro tinha então essa noção muito especial quanto a este grupo. João fala da comunhão que nós temos uns com os outros, baseada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Diz que é hipocrisia nós dizemos que amamos sem amar, amar só de boca,
e a nossa comunhão com Deus não é correta sem a comunhão com os irmãos. Ele trabalha isso tudo em 1 João 1, de 3 a 7, que eu não vou ler também, porque eu quero passar por cima dessas passagens. Mas pessoas com as quais devemos ter uma comunhão íntima, comunhão essa muito ligada com a própria comunhão com Deus. Tiago, como eu falei, irmão de Jesus, Tiago 5,13, fala desse grupo com pessoas com as quais nós devíamos estar juntos, orar juntos, cantar juntos. Então eu falei aqui de Paulo, Pedro, João e Tiago. 4, com a mesma linguagem, não vou dizer mesma linguagem, mas com a mesma conotação, linguagem diferente um pouco, mas com a mesma ideia de Davi. Tem um grupo muito especial para mim. E Davi não ia dizer, é o grupo da Igreja Batista tal. Davi não ia dizer isso nunca. E para ele, essas pessoas eram nobres, como diz aqui, notáveis, excelentes, distintas ou distinguidas entre os outros. Ele via diferente. Algo em Davi fazia com que ele enxergasse e encarasse de uma maneira diferente, totalmente diferente, um grupo de pessoas. E isso me preocupa. Essa teologia aqui me preocupa. Muitos que se dizem crentes não mostram muito isto, não. Não mostram muito isso, não. Relacionam-se pobremente com os irmãos, os melhores amigos estão fora desse grupo, os amigões do peito, talvez aqueles que dá prazer mesmo conversar, bater uns papos, papos esses que o pessoal da igreja não ia gostar muito de ouvir, mas você gosta. Aí pensa assim, eu não me relaciono muito bem mesmo não com o pessoal da igreja, não é que eu não tenho inimigo nenhum lá não, me dou bem e tal, mas é esse negócio dessa comunhão toda, e estar muito junto, cantar a Deus juntos, salmodiar a Deus juntos, achar que são os notáveis em quem eu tenho todo o meu prazer, são co-participantes da graça de Deus e comigo. Não, assim também não, mas não estou muito preocupado com isso não, porque o meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Isso é importante. O pior é que ainda cita o Salmo 16. Davi não disse no versículo 1 e 2 que Deus era o único refúgio dele, que Deus é o único bem que ele tinha? O único é o único. Paciência. Então, o único bem que eu tenho realmente é Deus. Então eu vou ficar preocupado se eu me relaciono intimamente com essa turma aqui da igreja. Gente boa, eu gosto deles, são irmãozinhos queridos e tal, mas não é incoerência Davi falar no versículo 3 que ele tem todo o prazer numa turminha de pessoas que ele acha os notáveis na terra, que são os santos de Deus. É óbvio que uma coisa é consequência da outra. Não colide com a outra, não confronta com a outra, é consequência natural. Ora, se o meu bem é Deus, minha propriedade única, máxima, incomparável na terra é Deus, e ele tem os santos aqui na terra, é claro, natural que eu vou me relacionar de uma maneira diferente com esse grupo do que com as outras pessoas. Seria diferente, era ser o contrário, gente. Claro. Relacionamento com os crentes da sua igreja em especial, e de outras igrejas também, são irmãos em Cristo da mesma forma, é um verdadeiro termômetro da sua relação com o próprio Deus. Não esqueça isto. O relacionamento dos seus irmãos, com seus irmãos em Cristo, da sua igreja em especial, ou principalmente, ou em primeiro lugar, óbvio, mas dos crentes de uma maneira geral, de outras igrejas, denominações, não importa. Pessoas que mostram pela confissão e pela vida que são crentes, de fato, sérios. Mesmo com alguns pensamentos, até algumas doutrinas diferentes das suas, não tem problema. Mas são pessoas que você entende que há coerência entre o que eles dizem e o que eles fazem e que são crentes, de fato. O relacionamento seu com essas pessoas é um termômetro fiel da sua relação direta com Deus. Se você valoriza pouco os santos de Deus, você valoriza pouco o próprio Deus. Pode ter certeza disto. Pense, espero que você passe alguns dias pensando nisto ao longo da semana ou mais, e fazendo uma avaliação. Muita gente vem falar comigo, às vezes, e tal, ao longo de mais de 20 anos de ministério, pastor, na minha igreja, não sei, estou me sentindo muito assim. Eu examine as causas, vá fundo, vá com calma, mas é para você curtir muito a igreja que você faz parte. Muito, muito. Você não é casado com a sua igreja, você é casado com a sua esposa e ela com você. Isso é de uma maneira definitiva, como Deus colocou. Mas com relação à igreja, você é casado com Cristo e você faz parte da igreja geral do Senhor Jesus Cristo. Isso é irreversível. Agora, quanto à sua participação numa igreja local A, B ou C, não é obrigatoriamente definitiva, deve ser seríssimo o compromisso, deve ser extremamente valorizado. E a maneira como você entra, a maneira como você faz, tudo é muito, muito, muito sério. Mas não é definitivo. E uma das maneiras de você avaliar se você está no lugar que Deus quer, às vezes Ele tira aqui, tira ali, mexe com a gente nessa área. Comunhão com os irmãos, como é que está a comunhão com os irmãos? Agora, pastor, eu já estou na 12ª igreja e não tenho comunhão que dê jeito. Liguei, ah, irmão, está ruim. Aí eu não sei o que fazer, não. Talvez o irmão já pensou se é irmão mesmo. Cada um sabe de si. Eu sei, irmãos, que é uma situação privilegiadíssima o crente olhar para o céu e ver Deus como seu único patrimônio e apego. E o crente olhar aqui na terra e ver que está com irmãos queridos em quem temos imenso, imenso, imenso prazer. Versículo 4. Davi falou dos santos, no 3, não foi? E os outros? Davi, tem um monte de gente excluída aí da sua colocação de os santos de Deus, dos quais você tem todo o seu prazer. E os outros, como é? Eu não sei, parece que deu vontade dele falar nos outros, no versículo 4. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Estão os outros. Todo mundo que não tem Cristo, trocou Cristo por algum tipo de Deus. Está aqui os outros, tudinho. Então aqui ele arremata. Ele falou num grupo de pessoas no versículo 3, e agora no 4 ele termina de se referir a todos os habitantes da terra, porque todos se dividem em dois grupos, nos santos de Deus, e aqueles que têm outros deuses. E ter outros deuses não significa que em casa tem imagenzinha de gesso e faz oração ali, uma reza, uma coisa assim, não, não. Não, é lá dentro do coração, são ídolos, dinheiro, muitas vezes o ídolo é a si próprio, às vezes é a esposa, ou a família, ou tantas coisas, milhares de ídolos que podemos ter, que o homem pode arranjar, mas não é Cristo, não, então é ídolo. Pronto, está definido, só disse dois tipos de pessoas no mundo, e Davi aqui disse, e o contraste que ele faz com os santos, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, sofrerão demais. O que Davi tinha em mente aqui? Não sei se exatamente o inferno, talvez, o sofrimento eterno, muito provável, ou talvez mesmo aqui no futuro da terra mesmo, no quão grande é o sofrimento de alguém sem Deus, até nos momentos mais íntimos, não somente em sofrimentos visíveis, que a gente nota, um problema de alguma forma, que todo mundo está sabendo, mas muitas vezes, muitas serão as penas, penas aqui dentro, internas, vazio, angústia, não sei exatamente, e não faz muita diferença saber não, porque as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, elas vão ser muitas aqui, vão ser muitas no inferno, só vai ter pena, só vai ter problema, sofrimento, é terrível. Nós temos o mau costume de nos concentrar demais nos nossos sofrimentos, gente, nós crentes. Mas já pensou na quantidade de sofrimentos que você deixou de ter porque adora a Deus vivo, ao Deus vivo, e não a outros deuses? Senhor, eu estou sofrendo aqui muito, de uma forma ou de outra, amém por esse sofrimento, entendo que seja bênção de ti, de uma forma desagradável, mas bênção, e edificante e tal, mas Senhor, já imaginou se eu não te tivesse o tamanho dos meus sofrimentos, especialmente os de dentro, da minha alma? Então quando você quiser se concentrar demais nas suas dificuldades, nas suas provações, que eu sei que existem, e sei que são grandes, eu também as tenho, mas não vamos esquecer, Senhor, a quantidade de sofrimento que eu estou deixando de ter, pelo fato de que não te troquei pelos outros deuses, pela tua graça fui alcançado em Cristo. Coisa boa, e é boa mesmo. De quantas angústias, ansiedades, falta de paz, Deus nos livra. Agora, ao contrastar os santos de Deus com aqueles que trocam Deus pelos ídolos, Davi deixa implícito duas coisas, implícitas duas coisas. Primeiro, ele não tem e nem quer ter comunhão com essas pessoas. Especialmente comunhão espiritual, uma comunhão ligada com algum tipo de adoração. Não oferecerei as suas libações de sangue. Não estarei junto com eles nos sacrifícios dele. Essa libação de sangue aqui, tem muitas explicações, eu não vou dar nenhuma, porque eu acho que não é relevante para o que eu quero enfatizar daqui para frente. Mas talvez fale até de coisas muito repugnadas por Deus. Eu não vou estar com eles nisto, de jeito nenhum. Fala de comunhão, ou, aliás, falta de, né? De separação, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Nome de quem? Desses deuses. Eu não vou estar com eles adorando conjuntamente, que estarão lá cantando, gritando, sei lá o que, para os deuses, e eu não estarei lá junto. Rapaz, vamos sacrificar os deuses, vão lá vocês, eu não vou. Então é evidente com essas duas frases, Davi trata de uma doutrina importantíssima na vida cristã, a doutrina da separação, ou para ser mais específico, separação eclesiástica. A doutrina da separação é muito enfatizada no Novo Testamento, mas ela é reflexo ou continuação deste mesmo ensino no Velho Testamento. A base da doutrina da separação eclesiástica, no cuidado que nós vamos ter em ter associações espirituais com pessoas que não adoram ao nosso Deus, que não têm a Cristo como Senhor de fato nas suas vidas, esse relacionamento é tratado no Novo Testamento. Mas a base, pode buscar, está lá no Velho Testamento. Segunda coisa que ele deixa implícita é que ele não vai pronunciar nem o nome desses deuses falsos. Mostra uma distância, um distanciamento muito grande. Lembre-se que eu disse que deuses falsos não são apenas imagens de gesso, de ferro, de bronze, ou de sei lá o quê, mas pode ser um deus falso no seu coração. O que mostra um afastamento de algum tipo de Deus que não é o Deus de Israel, de Davi, ou o Deus de Jesus Cristo nosso. Que é o mesmo, obviamente. Afaste-se de deuses estranhos. E se você, eu vou te dar a palavra estranho, porque pode dar ideia de alguém que você não conhece. Eu quero dizer dos deuses falsos, dos pseudo-deuses, dos quais um pode ser você próprio. Pensei que eu tirei a palavra estranho. Pastor, que conselho esquisito. O senhor está dizendo para me afastar de mim mesmo. Afaste dos deuses falsos. E você é um próprio Deus falso para você mesmo. Vou me afastar de mim mesmo. Vai. Da sua carne. Paulo mandou nós fazermos o que com a nossa carne, hein? Crucificar. Mata. Eu acho que alguém que mata o outro está se afastando do outro, não está? Acho que nem para o enterro vai. Mesmo se for, tchau. Então, é exatamente o mesmo ensino. Se afaste de você próprio, naquilo que você tem, que não agrada a Deus, que infelizmente ainda é muito, chamada de nossa carne. E se você tem como Deus, ou tem a tendência de ter como Deus, você próprio, sai de perto deste algo seu, que ele atrai tanto ao ponto de você valorizar mais do que valoriza o próprio Deus. Você está sendo um Deus falso. O Velho Testamento era radicalíssimo nisso, havia ocasiões em que mandava matar parentes, amigos, que tentou afastar o israelita de Deus. Apedreja. Fortíssimo, mesmo ensino. Se afasta de deuses falsos. Obviamente não temos essa doutrina hoje de uma maneira tão física, mas o ensino está lá. Afasta o coração, então. Se não fisicamente, o coração, que é mais importante do que o afastamento físico, é o do coração, é mais profundo. Porque você pode adorar um Deus falso, morto. Aliás, quantos adoram? Mas se o seu coração está resolvido, o Deus falso pode estar ali até vivo na sua frente e você já não adora mais, não serve mais. Então é o do coração. Então, uma esposa é o seu ídolo, exageradamente, o seu Deus falso, se afaste dela, separe-se dela. Não. Resolva no seu coração ter um relacionamento com ela, como as escrituras dizem e orientam, no tamanho que é para ser. Seu marido, seus filhos, e deixe reservado para Deus o grande lugar do seu coração. É um afastamento de atitude, não é físico. Muitas vezes, às vezes é físico, no caso de alguém que adora mesmo de uma maneira religiosa outros deuses e fazem coisas que nós não concordamos, que achamos totalmente antibíblicos, afasta até fisicamente, mas começa aqui o afastamento. Muita atenção para a doutrina da separação, meus irmãos. Eu quero já caminhar para o encerramento. Davi volta logo a falar de novo do Deus de Israel no versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ele conquistaria muitas coisas nesta vida, Davi. Posições, fama ele já tinha, como já comentei, como herói de Israel, a ponte da ciúme em Saul, o rei. Mas ele ia ter riqueza, ele ia ter reinado, ele ia ter posições, até esposas, filhos, poder. Mas nada disso ele levaria daqui. E ele mostra essa noção muito clara quando ele diz que a herança dele, o lucro que ele teria daqui, era o próprio Senhor. Ele olhava para frente. Veja a visão futura de Davi. Agora, aqui também não há nenhuma novidade no sentido de que muita gente diz: ah, daqui nada se leva. Especialmente nos enterros. Já observou como você ouve isso nos enterros? Rapaz, essa vida aqui não vale nada mesmo, não, né? Vale não. Pois é, fulano não estava bonzinho, pois é, rico, pois é, levou nada. Aliás, a herança, os filhos já estão assim, mas que é outro assunto. Aí ninguém leva nada da vida, leva não. Aí estão ali dois filósofos refletindo sobre a realidade da vida, que coisa, e não se leva nada e tal. Aí pega o carro, o telefone já começa a tocar, liga o toca-fita, o toca-CD, aí vai, acabou-se. Com poucos minutos está totalmente concentrado no negócio, nas pendências, nas coisas. Mas cadê aquela filosofia tão bonita, tão real, tão sábia, que você acabou de ter, seu filósofo? lá no cemitério, que daqui nada se leva, pois é, e tal, sabe como é, a vida é dura e tal, acabou tudo em pouco tempo. Então não é grande coisa dizer que daqui nada se leva, muita gente diz, mas da boca para fora. O crente deve dizer e viver esta realidade, de que daqui nada se leva. O patrimônio que nós vamos levar daqui é o nosso Senhor, é o nosso bem. E ele diz aqui, ó, rimo de sorte, tudo que aconteceria de bom, tudo, em qualquer momento da vida dele, é porque Deus estaria dando, inclusive coisas materiais, não materiais, tudo. No versículo 6, ele fala de herança física, aqui mesmo na terra. Cai-me as divisas em lugares amenos. Divisa aqui está ligada no hebraico com a ideia de corda, ou palavra corda. Tudo indica que ele estava se lembrando da época em que as tribos foram divididas 400 anos antes, quando eles chegaram do Egito, depois de 40 anos no deserto, chegaram na terra prometida. Então Deus mandou dividir a terra pelas tribos. E eles usaram cordas na divisão, em que, algumas vezes, na divisão que Deus mandou, usavam em maiores detalhes, quando eram uma terra daqui, uma terra menor, não... A tribo tal vai ganhar o espaço tal, era mais ligado com acidentes geográficos. Mas quando era um lote, ou uma parte, dava para medir de uma maneira mais detalhada, eles usavam fisicamente cordas, ou coisas assim. Então parece que Davi está dizendo aqui, as minhas cordas, as minhas divisas, os limites do meu terreno, das minhas terras, caíram em lugar excelente. Agora você sabe que já houve morte e ainda haverá muita neste mundo por causa de um palmo de terra. O muro é meu ou é seu? Nunca entendi isso direito. Então na justiça, dois vizinhos, porque um disse que construiu um muro do lado de cá, outro foi do lado de lá, mas o muro devia ter tido o eixo na divisa, metade para um, metade para o outro. Aí briga, por um metro de terra. Um metro de terra é muita coisa. É, meu problema é que o terreno de um tinha 1.000 metros de frente, a fazenda, o outro tinha 2.000. Ah, é, 1 metro. Aí Davi olha e diz assim, eu estou muito satisfeito de onde caíram as minhas cordas. É muito bonito isto, muito bonito isto. Amenos, ele fala a palavra ameno, agradável, amável, linda, minha herança é linda, também belo, formoso, agradável. Você, irmão em Cristo, está achando lindo os limites da sua herança aqui, onde as suas cordas caíram aqui? Mesmo a sua casinha velha e apertada, sua roupa já um pouco surrada, seu carro que vive quebrando, pelos olhos da gratidão, você despreza os defeitos e a feiura dessas coisas e vê um presente lindo de Deus, independente do tamanho da sua propriedade, do seu patrimônio, mas aonde quer que Deus desejou colocar as cordas para você, aqui estão os seus limites, para você, você os acha lindos. É lícito melhorar de casa, querer uma roupa que não esteja poída, melhorar de vida, como se diz, é lícito. E não é incoerência com isto, mas tudo absolutamente em comunhão com Deus, e com alegria diante de Deus, e com satisfação diante de Deus. Senhor, esta casa que me deste é uma... Eu ia dizer droga, mas não vou dizer não. É horrível. Horrível, não vale nada. Faça assim não. Senhor, essa casinha aqui tem nos servido tanto. Muito obrigado. Eu me lembro que antes de vir para cá, eu pensava assim, onde é que eu vou colocar o berço do meu filho? Embaixo da chuva, do sol. Nos arranja um lugarzinho, Senhor. Foi assim que você orou. Não foi? Aí depois que você melhora de vida, olha para casa e diz que não vale nada. Que é isso? Então, Senhor, essa casinha que tu nos deste, e que foi uma maravilha um dia na nossa vida, mudou um pouco, nossa filha, família aumentou, eu tive uns ganhos que tu me permitiste ter, estou em condições de ir para outra melhor, tu vai dar essa casinha agora para quem está querendo um teto para o seu filhinho, é hora do outro receber agora, pois me permitas ir para uma casinha melhor, com as cordas um pouquinho mais longe umas das outras, me permitas, tudo bem, você pode acabar numa fazenda de vários hectares, tudo bem, mas o coração está satisfeito com aquilo que você tem, porque tem muita gente que tem fazendas com vários hectares e ainda estão absolutamente insatisfeitos com aonde as cordas têm caído, que é uma característica da riqueza. Uma das grandes infelicidades da riqueza é essa, é a inconformação com aquilo que Deus tem dado, que é mais e mais e mais, nunca para e diz assim, estou satisfeito com as minhas cordas, com os limites. É muito bom quando o coração está tranquilo, mesmo desejando mudar, desejando melhorar a casinha, o carrinho, ou a roupa, mesmo assim o coração é tranquilo e grato diante de Deus. Mas, indo para o versículo 7 e encerrando, o cuidado de Deus com Davi ia muito além de proteção de bens materiais, de garantia de um bem, de um bom futuro, mas incluía um relacionamento pessoal e íntimo de Deus para com ele. Versículo 7: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Meu coração aqui, lá não é a palavra coração, é a palavra que fala de órgãos íntimos, rins talvez, ninguém sabe direito a que se referia, mas órgãos importantes, onde os antigos achavam que poderiam estar ali as emoções humanas, os sentimentos estavam em outros órgãos que não o coração, que também hoje ninguém acha que está no coração os seus sentimentos, mas é uma forma que o ser humano tem de tentar localizar em algum lugar do seu corpo os seus sentimentos. Hoje é coração, na época eram órgãos internos. Então o que ele quer dizer é, aqui na realidade, mente, consciência. O meu coração está apaixonado por ti. É sua mente com os sentimentos, são assuntos complexos que ninguém entende bem, mas na realidade, muito antes de pensar em coração, ou em rim, ou em qualquer outro órgão, pense na sua mente, quando fala de sentimentos e de emoções, de conhecimentos, de racionalidade, fale de mente, e era o que Davi queria dizer, e ele fala de noite, oportunidade de pensar, de meditar com calma, sossegar. Meu pai, que está presente aqui para a minha grande alegria, ele gostava muito de falar, desde pequeno, eu me lembro de dizer, papai, isso, eu posso aquilo, eu disse, vou consultar o travesseiro. Ele gostava muito de dizer, vou consultar o travesseiro, vou pensar, vou meditar nas caladas da noite, quando ninguém incomoda, os ruídos externos, os telefones. Pois Davi aproveitava a noite para pensar em Deus, raciocinar, refletir, meditar nas coisas de Deus, coisa hoje que nós do século XXI estamos profundamente acostumados, não é? Meditar, refletir na internet, meditar no trânsito, buzinando e querendo cortar os outros para poder chegar mais rápido ou menos demoradamente, meditar, refletir. Eu tenho medo que você não tenha a menor ideia nem do que é isto. Refletir, meditar. Quer uma ideia boa? Se tranque um dia no banheiro da sua casa ou no seu quarto, uma hora, desligue tudo, apague a luz e pense e veja o que dá. Aí você vai ter uma ideia se você está sabendo mais ou menos o que é meditar nas coisas de Deus ou refletir. Experimente. Ou numa bruta de uma insônia que você pega um dia de noite, não é agradável, não desejo para ninguém, mas experimente. Vê e diga, agora eu vou meditar. O pastor falou naquele negócio, achei interessante, vou dar agora uma meditada. Boa ideia, meu irmão. Vou ligar a internet. Não, não vai ligar a internet, não. Ah, é. Vou passar uma mensagem para os meus amigos para dizer que eu estava acordado de madrugada. Desliga o celular. Ih, está ficando pesado esse negócio. sem internet, sem celular. Vou na geladeira, não vá na geladeira roubar o pudim da esposa, não, peraí, para. Trancado dentro do quarto, fecha a porta, uma hora sem fazer nada. Ah, chegou a Veja ontem, esquece o jornal, a Veja. Agora você vai meditar. Experimente. Vê o que vai acontecer com você. Fica aí a sugestão. Se você sabe o que é meditar ou refletir, faça essa experiência. Eu temo que o resultado não seja muito satisfatório, não, mas sempre chega o dia de você começar. O fato, meus irmãos, é que você pode aproveitar momentos deliciosos. Vou dizer de outra forma. Você pode aproveitar momentos desagradáveis durante a noite. Eu quero agora enfatizar a noite, porque Davi falou, em momentos deliciosos com Deus. Tudo bem, proibir celular, proibir tudo, mas eu permito uma coisa, a Bíblia. Aí vai. Pronto, abra um salmo, abra uma passagem e vá meditar lendo as Escrituras. Experimente parar. Estava lendo outro dia um puritano, e ele dizia que demorava muito a ler a Bíblia, ele tinha até que se policiar um pouco, porque ele lia um versículo e pum, parava. Aí, tirar o que podia tirar da sua mente, do seu coração, daquele versículo. Tirava, cavava. Isso é meditar. Aí depois ele ia para o segundo versículo. Pastor, como é que fica a minha leitura anual? Leitura anual? Esqueça. Quem foi que falou em leitura? Não, mas eu tenho que ler a Bíblia todo ano. É regra da minha igreja lá. Espero que não seja. E nem eu quero desvalorizar a leitura anual das Escrituras, de hipótese alguma. Mas, se a leitura anual das Escrituras virou um método seu, um método simplesmente empírico aí, em que você resolveu se limitar a ler a Bíblia uma vez por ano, e está muito satisfeito, por sinal, porque alcançou o objetivo, e tudo que você tinha com relação à Bíblia, só você e ela, tirando as pregações de domingo, mas tudo que tinha a ver entre você e sua Bíblia, ficou ali, naquele objetivo de cumprir até o fim do ano, uma leitura total, e acabou. Nesse caso, provavelmente eu teria que ouvir mais de você com cuidado no meu gabinete, para talvez até aconselhar, pare. Pastor, paro a leitura anual da minha Bíblia, pare, se isso está lhe custando e lhe a capacidade de meditar nas Escrituras, está virando um alvo para você correr e cumprir de 31 de dezembro, quase que não deu, e perdendo o Réveillon, mas deu, aí de 1º de janeiro, gênero de 1 em 1, começa tudo de novo. Se é só isso, eu diria, pare, porque você precisa meditar nas coisas de Deus. Davi se sente tão agradecido, irmãos, encerrando, pelo Deus que ele tinha e que o ensinava, o aconselhava, e é extremamente agradável nós sabemos que temos um Deus em que nós podemos confiar, descansar, receber conselhos. Espero que você esteja expondo a sua alma para esses conselhos de Deus, através da leitura das Escrituras que acabei de comentar, de ouvir uma pregação, de ler um livro, de conversar com pessoas. Exponha o seu coração para os conselhos de Deus. Muitas vezes o conselho de Deus vem através de um irmão, através de alguém que nem crente é, mas alguém pode lhe dizer uma frase em que está embutido ali um princípio divino, e você como crente depois pensando, isso combina com as Escrituras, rapaz, combinou com a minha vida de uma maneira perfeita o que aquela pessoa disse. Deus falou com você através daquele amigo que nem Cristo tem. Então fique atento e exponha o seu coração, a sua alma, para os conselhos que Davi valorizava tanto. Vamos ficar aqui, que Deus nos abençoe e nos faça constantemente dizer como Davi: Senhor, tu representa tanto para mim, mas tanto que eu não consigo nem dizer o tamanho desse tanto. E você que não tem Cristo, precisa tanto dele, corra aos pés de Cristo, e você então vai ver o quão grande, o quão maravilhoso, o quão indizivelmente maravilhoso é
é ter Deus como amigo, como protetor, como refúgio, como nosso Deus, e ter em Cristo o nosso Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo, como pedi no início, nos edifique com o que ouvimos aqui e toque corações que não têm Cristo ainda. Em nome dEle, Cristo, pedimos e agradecemos e Te honramos. Amém.